Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz.
Bate-bola nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-bola nacional.
Astrid Nick. Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas e 30 minutos. Hoje, quarta-feira, dia 6 de março de 2019. As participações no programa de hoje: Mário Silva, André Luiz Mendes, Wagner Gomes, Maurício Costa, Rafael Monteiro e Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Zé Roberto. Na central técnica, Marcos Inácio. A produção é dele, Luiz Ferreira.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
E vamos aos destaques do programa de hoje. Ufa! Flamengo sofre, mas vence o São José com grande atuação de Diego Alves. Internacional, Palmeiras e Grêmio estreiam hoje na Libertadores da América. E a seleção feminina perde mais uma. Técnico Vadão sofre com as críticas a menos de 100 dias para a Copa do Mundo na França. Botafogo encara o Minas em mais uma rodada do Novo Basquete Brasil. E em rede para todo o Brasil está começando agora o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço. Horas 32 minutos no Rio de Janeiro. Lembrando que você pode participar do programa Bate-Bola Nacional mandando o seu recado pra gente. Enquanto os nossos estúdios passam por reformas, você pode falar com a gente pelo 2117-6935. 2117-6935. Ou então acessar nosso facebook.com/Rádio Nacional Rio e deixar aquele recadinho gostoso pra gente.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Todo mundo está comentando. O Rafael Monteiro traz as últimas informações da vitória do Flamengo nas alturas. É com você, Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo estreia na Copa Libertadores da América e vence o San José por 1 a 0 no estádio Jesús Bermúdez, na cidade de Oruro, na Bolívia. Após passe de Bruno Henrique, Gabigol marcou o gol da partida, que teve, além do adversário, uma altitude de 3.700 metros como obstáculo. Em toda a história do clube na competição, esta é a 15ª participação e é a primeira vez que conquista uma vitória na estreia jogando fora de casa. Nesta condição, foram 8 jogos, 5 empates e 3 derrotas. E o técnico Abel Braga destaca o espírito do grupo para conquistar o feito.
Sai com muito oxigênio, cara. Uma alegria, esses jogadores, cara, eles, não sei do que foi falado, imagino, eles se reuniram ontem. São 38 anos. Imagina-se um clube desse tamanho, uma torcida desse tamanho. Todo ano se começa com uma exigência, né, de Libertadores, de se voltar a disputar um Mundial. É o que eu escuto meus amigos, escuto os flamenguistas na rua. Então isso não tem a menor sombra de dúvida. Então não tem a menor dúvida de que, mesmo com um ar rarefeito, nós vamos voltar bem oxigenados.
O próximo compromisso do Flamengo é contra o Vasco, no próximo sábado, no Maracanã, 7 horas da noite, partida válida pela Taça Rio, segundo turno do Campeonato Estadual. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Bom, vamos saber da opinião dos nossos comentaristas. Eu começo com o Mário Silva. Mário Silva, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, depois o André vai confirmar para a gente. eu ouvi muitas críticas à maneira do Flamengo jogar lá nas alturas. E eu cheguei até a ficar na dúvida, afinal de contas, é melhor jogar bem e perder ou é melhor jogar mal e ganhar? Me diga, Mário Silva, me esclareça, Flamengo foi mal ou foi bem?
É, boa tarde, Astridrique, boa tarde aos ouvintes. Eu acredito que foi bem, porque não fez uma partida dentro da situação da altitude que influi diretamente, não só na questão do cansaço, como também da bola.
Tudo, né?
A bola fica mais rápida, né? É, o ar rarefeito faz esse detalhe também. E o Flamengo conseguiu uma vitória importante, coisa que nunca tinha acontecido. Olha,
nunca aconteceu, né?
Na história do Flamengo, nas suas participações, ganhar fora de casa a primeira partida. Então, realmente, isso tudo apaga. A grande atuação do goleiro é realmente uma situação que evidencia que o time de casa, quem tinha que ganhar era o time da casa, o empate não era mau negócio. E, além disso, o Bruno Henrique jogou bem. O Rodrigo Caio fez uma excelente partida, então não acho que o Flamengo tenha jogado mal. Jogou dentro daquilo que se apresentou, tanto que foi uma festa danada ao terminar o jogo, e consegue agora uma vitória importante, porque os três próximos jogos serão em casa.
Meu caro André Luiz Mendes, qual foi a sua visão desse jogo, da atuação do Flamengo? Boa tarde.
Boa tarde, Astrid, um abraço para você e para os amigos. É teoricamente a mesma que o Mário. E com algumas ressalvas aí e detalhes diferenciados. Por exemplo, o Copa Libertadores é assim mesmo, tem que jogar feio e ganhar. Importante são os três pontos. O resto pouco importa. Acho que o Flamengo conseguiu, foi lá para buscar um objetivo. O objetivo a ser buscado foram os três pontos. Então, o Flamengo foi bem. Agora, evidentemente que em virtude do cansaço, do ar rarefeito e tudo que... e da obrigatoriedade do adversário vencer, que seria o adversário muito mais audacioso do que o Flamengo, né? E o Flamengo soube se portar bem no quesito que a torcida gosta, que é empenho, que é dedicação. Então tem que pegar o bicho e com a bola, o bicho com a bola, dá mais o dobro do Daniel Alves, pro Rodrigo Caio e pro Bruno Henrique. E sem a bola, pro Willian Arão, que sem a bola jogou muito ontem em termos de posicionamento, Astrid.
Bem lembrado, André. Sem bola também se joga. Me lembrou Tostão, né? Que fez uma Copa do Mundo brilhante, que jogou muito sem a bola. Bom, 12 horas 38 minutos no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
E quem destaca o Momento Estádio é o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Ontem, Thiago Monteiro teve boa apresentação no ATP Challenger de Santiago, no Chile. O tenista brasileiro venceu o peruano Juan Pablo Varillas em um jogo que durou 1h20, com parciais de 6-4 e 6-3. Com a vitória, além de eliminar o peruano, Thiago vai às oitavas de final e ele enfrentará o eslovaco Andrés Martín. Tomás Belucci também venceu a sua partida contra o argentino Renzo Olivo por 2-7-0, 7-5 e 6-4. João Souza, o Feijão, perdeu para Facundo Arguello e está fora. Rogério Dutra Silva venceu o argentino Camilo Hugo Carabelli por 2-7-1 e vai também às oitavas de final. O curso de ensino à distância Movimento Paralímpico Fundamentos Básicos do Esporte atingiu em sua primeira semana de lançamento 5.069 inscritos. A iniciativa é promovida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro em parceria com o Impulsiona, programa de educação do Instituto Península, que faz parte do planejamento estratégico da entidade, que busca capacitar 100 mil profissionais de educação física até 2025. As inscrições continuam abertas. impulsiona.org.br/esporte-paralímpico. impulsiona.org.br/esporte-paralímpico. Na rodada de hoje do Novo Basquete Brasil, a equipe do Botafogo, que está na sétima posição, recebe o Minas, sexto colocado. O jogo será às 20 horas na quadra do Botafogo. As equipes já se enfrentaram em dezembro de 2018, com a melhor para o Minas, que venceu por 85-77. Esta é uma partida importante por ser um confronto direto por posição na tabela. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 40 minutos no Rio de Janeiro. E vamos a pé. Mas lá não dá pé a pé não, né, Luiz Ferreira? Boa tarde.
Muito boa tarde para você, Astrid Nick. Muito boa tarde para os amigos ligados aqui no Bate-Bola Nacional. Se o Flamengo estreou na Libertadores, tem estreia do Grêmio. Claro. Vai encarar o Rosário Central lá na Argentina. Compromisso complicado
então
do Tricolor Gaúcho.
Não dá
para ir a pé não, nem dá para ficar a pé. Tem que correr mesmo.
É correr.
Que o bicho lá na Argentina pega, Astrid. É. A tendência que o técnico Renato Gaúcho, ele escala a seguinte equipe. Vou começar pelo time Paulo Vitor no gol. Leonardo, Pedro, Jeromel, Kahneman e no Cortez, Maicon, Rômulo, ex-Flamengo substituindo Michel, lesionado, Luan e Everton Cebolinha na frente, Marinho e Felipe Vizeu. O Rômulo deve ser titular hoje. Ele fala pra gente quais são as grandes virtudes desse time do Grêmio, a união, é a força. O Rômulo responde pra gente.
Cara, eu acho que é a união, cara. Pelo pouco tempo que estou aqui, eu acho que a equipe tem essa virtude de ser todo mundo humilde, todo mundo procurar um ajudar o outro. Acho que um grupo chega longe com isso.
Esse aí é o Rômulo, curto e grosso, falando com a gente aqui no Bate-Bola Nacional. A gente lembra que o Léo Moura, veterano Léo Moura, tá com uma lesão na panturrilha. O Michel tem uma lesão, uma torção no tornozelo, deve ser substituído pelo Rômulo. E o Diego Tardelli ainda não tem condições físicas de estrear pelo Grêmio, Astrid.
12 horas 41 minutos no Rio de Janeiro. Meu caro André Luiz Mendes, nós temos estreias hoje pela Libertadores, Internacional, Palmeiras e Grêmio. Fala um pouquinho sobre essas três equipes, né, que vão estrear logo mais na Libertadores.
O Palestino me parece ser o mais fraco dos adversários brasileiros aí. O Palestino vai enfrentar o Internacional, né? Acho que o Palmeiras, diante do Júnior de Barranquilla, dá trabalho. O Júnior de Barranquilla não é um time fácil de se vencer jogando lá na Colômbia. O Rosário Central, futebol argentino é sempre complicado, Copa Libertadores da América. Enfim, o Atlético já perdeu ontem, né, fora de casa. Vamos ter que comer um dobrado aí, porque o Cruzeiro tem o Huracán, mas esse jogo só é amanhã. Também é argentino. Argentina é complicado. O resto dá para se dar um jeitinho.
Verdade. Mário Silva.
São jogos difíceis, porque os jogos fora de casa são sempre muito difíceis. Eu acho que o jogo mais tranquilo, o Atlético Mineiro, é com o Cerro Porteño em casa, né? Uhum. Esse é um jogo hipoteticamente mais tranquilo, porque joga em casa. E dos que vão jogar fora, o Palestino pode ser o time que não venha dar muito trabalho. Pode ser, mas o fator casa sempre complica. E o fator arbitragem. Me irrito quando alguém diz isso aí é Libertadores, porque o juiz ontem, por exemplo, Flamengo, há que se reclamar algumas coisas, algumas faltas que foram feitas, que ele demorou a dar cartão, depois ele não quis dar. Enfim, uma série de coisas.
Aquele Segovia, lateral direito da São José, deu 5 pancadas, só levou um cartão de 48 segundos.
E aquele argentino de Coque, ele agrediu o Rodrigo Caio, teria que ter sido expulso.
Alessandrini.
Não foi. Isso é realmente um fator complicado na Libertadores, é a famosa arbitragem.
12 horas 43 minutos. Brasil! Eurico Tavares com as informações da Seleção Brasileira de Futebol Feminino.
A Inglaterra foi campeã do torneio quadrangular de futebol feminino, o She Believes, nos Estados Unidos. A Inglaterra derrotou o Japão por 3-0 e conquistou o título com 2 vitórias e 1 empate. O Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos por 1-0, gol marcado por Hurt aos 19 minutos do primeiro tempo. Os Estados Unidos terminaram em segundo, o Japão em terceiro e o Brasil ficou em quarto lugar com 3 derrotas. O torneio serviu de preparação para a Copa do Mundo Feminina a ser realizada em junho e julho deste ano na França. Da Rádio Nacional em Brasília, Eurico Tavares.
Bom, é o seguinte, a péssima campanha do Brasil, olha, o Brasil perdeu os últimos 7 jogos que participou, amistoso, oficial, perdeu os últimos 7 jogos. E essa campanha nesse torneio agora só aumenta a pressão sobre o técnico Vadão, porque a seleção está a menos de 100 dias para a Copa do Mundo que vai acontecer na França. Agora, a seleção brasileira de futebol feminino volta a campo somente no mês de abril para amistosos contra a Espanha e a Escócia. Bom, uma coisa é fato, eu amo de paixão Marta, Formiga, Cristiane e mais umas duas ou três ali, mas estamos precisando de renovação e as principais jogadoras do futebol feminino do Brasil não estão aqui no Brasil, a exemplo do futebol masculino, estão jogando lá fora. E olha, tem algumas que não estão querendo voltar não, hein? Nem para a seleção brasileira. Tem que se ligar. 12h45 no Rio.
Vamos todos cantar de coração.
E vamos curtir aí as informações sobre o Vasco da Gama. Quem traz essas informações é o repórter Maurício Costa.
Maurício Costa. Suor no campo e olho na telinha. Assim o Vasco passou o último dia de carnaval. Depois de vencer o Boa Vista por 2-0 em São Januário, o elenco ganhou 2 dias de folga, mas se reapresentou na terça-feira na colina. A equipe fez um trabalho forte de recuperação física. À noite, foi a vez de dar uma olhada na vitória do Flamengo sobre o San José pela Libertadores. Afinal, o próximo compromisso do Cruz Maltino é exatamente contra o Rubro Negro, sábado no Maracanã, às 7 horas da noite. Apesar da grande rivalidade, os clubes e as torcidas se aproximaram nas últimas semanas após a homenagem que o Vasco fez às vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Entretanto, dentro das quatro linhas, o jogo promete. Do lado de São Januário, a defesa da invencibilidade em 2019, com apenas 2 empates e 9 vitórias em 11 partidas. Além disso, a luta pela liderança do Grupo B da Taça Rio. Hoje, o Vasco ocupa a terceira colocação com 4 pontos, mesmo número do Fluminense, que está em segundo. O líder é o Volta Redonda com 6 pontos. Se o Vasco vencer a Taça Rio, vai automaticamente para a final do Campeonato Carioca, pois já conquistou a Taça Guanabara. E para o confronto com o rival, Alberto Valentim deve contar com o retorno de Max Lopes. Recuperado de sinusite, o atacante fez trabalho físico específico durante a folga de carnaval, assim, Ribamar deve voltar para o banco. Contudo, o técnico Cruz Maltino tem que resolver outros problemas na parte ofensiva da equipe. Quem vai ser titular contra o Flamengo no meio? Thiago Galhardo, recuperado de lesão, ou Bruno César, que vem crescendo? O Bruno César leva vantagem nessa. Porém, a dúvida maior fica no ataque. Pikachu ou Rossi? Iago foi o artilheiro do Vasco ano passado com 19 gols e já teve participações importantes em 2019, como no gol contra o Botafogo. Mas Rossi vem ganhando a confiança do treinador e mostrou bom entrosamento com o Bruno César na vitória sobre o Boa Vista no último sábado, marcando inclusive seu primeiro gol com a camisa Cruz Maltina. Quem deve voltar ao time é Raul. Assim, Valentim deixará a equipe novamente com 2 volantes. O possível Vasco contra o Flamengo deve ter Fernando Miguel no gol, Raul Cáceres na direita, a zaga com Erle e Leandro Castanho e Danilo Barcelos na esquerda. Meio de campo com Raul, Lucas Mineiro e Bruno César. E no ataque, Rossi ou Pikachu, Marrone e Max Lopes. Falando sobre o elenco, o Vasco acertou o empréstimo do lateral direito Rafael Galhardo ao Grêmio até o fim do ano. O jogador não vinha sendo utilizado pelo técnico Alberto Valentim. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
É, o Mário Silva. Oi. E o Vasco da Gama.
É, o Vasco tá, tem um início promissor, né? Ganhou a Taça Guanabara e agora tem um clássico com o Flamengo. Vamos ver como é que vem o Flamengo, porque ele não sabe o que que o Abel vai... Eu acho que vai poupar alguns jogadores, senão não aguenta. Até porque teve viagem, teve desgaste e tal. E o jogo foi desgastante. E o Vasco vem bem, tá. E agora, vale lembrar que agora é um grupo contra o outro. Quer dizer, o Flamengo, o empate é bom pro Flamengo.
Nesse jogo?
É bom, o empate é bom. O Flamengo tá com 6 pontos, vai a 7. 2 se classificam, o empate não é mau negócio. O Flamengo luta aí, o Botafogo tem 1 ponto só no grupo. É um contra o outro. Quem tá no grupo do Flamengo... Como o Flamengo faz 2 clássicos, o Vasco e o Fluminense, e o Botafogo também. São 2 clássicos para cada um. Acho que o Vasco está bem e pode fazer um bom jogo. Esperamos que sem problemas no Maracanã. 19 horas que é um horário meio mala.
André Luiz Mendes.
É, Astrid, só vou assinar embaixo o que o Mário falou, que eu acho que ele disse tudo a respeito do jogo de sábado.
Tá bom. Vamos então ao próximo. É verdade, esse aí é o hino da Liga dos Campeões. É o Sigo. Vamos nós. Eurico Tavares com as informações da Liga dos Campeões.
Na Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid, atual campeão, foi eliminado dentro de casa ao perder para o Ajax da Holanda por 4-1. No primeiro jogo, o Real tinha vencido por 2-0 em Amsterdã. Ziyech, Neres, Tadic e Schöne fizeram os gols do Ajax, descontando Asensio para o Real. No outro jogo, em Dortmund, na Alemanha, o Tottenham da Inglaterra voltou a vencer, desta feita por 1-0, gol de Harry Kane no segundo tempo. O Ajax e o Tottenham passaram para quartas de final. Real Madrid e Borussia Dortmund eliminados. Hoje acontecem mais dois jogos pelas oitavas de final da Liga dos Campeões a partir das 5 da tarde, horário de Brasília. Em Paris, o PSG recebe o Manchester United da Inglaterra, de quem venceu por 2-0 no primeiro jogo. E o Futebol Clube do Porto joga em casa, na cidade do Porto, em Portugal, contra a Roma da Itália, de quem perdeu o primeiro jogo por 2-1. Da Rádio Nacional em Brasília, Eurico Tavares.
E além da eliminação da Liga dos Campeões, o Real Madrid ficou com o dia aí, isso aí estourou aí nas manchetes dos principais sites e jornais, a contusão do Vinícius Júnior. Meu caro André Luiz Mendes, não podia acontecer agora com o Vinícius, não é, o André?
Agora nem nunca, né? Porque é verdade. A gente não espera que um jogador tão jovem vai ter uma contusão como essa. Aliás, o pessoal está brincando que é uma maldição do jogador que sai do Flamengo. Foi o Vinícius Júnior, foi o Henrique Dourado. Agora, a composição física do Vinícius Júnior colabora muito para que ele tenha uma recuperação bem rápida.
Mário.
E além disso, ele vai ficar fora da seleção e pode abrir espaço para o David Neres, que é um jogador do Ajax, tem 22 anos e fez um gol ontem, ele veio do São Paulo. Você sabe que é tão raro isso? Porque apenas na história da Champions League, apenas 5 jogadores brasileiros fizeram gols no Real Madrid, no Santiago Bernabéu, na Liga dos Campeões. A saber, o Paulo Sérgio e o Elber, os dois pelo Bayern, o Rodrigo Tadei, que jogou 9 anos na Roma, o Pato, o Alexandre Pato pelo Milan, e o Neres, que pode ser convocado, porque tanto outro que pode ser cortado é o Felipe Luiz. Também está se machucado. Se ele vai cortar o Vinícius, ele pode chamar o Neres, pode chamar o Malcom, que é do Barcelona, ou perturbar o juiz do Flamengo e chamar o Gabigol. Acho difícil. Acho difícil, hein?
Quer um detalhe a mais sobre essa crise do Real Madrid? Diga. Hoje é aniversário do clube. Que delícia, hein?
Mas o treinador, me permita, o treinador Solari, que foi um excelente jogador, ele desmontou a principal jogada do Real Madrid. Quem vê os jogos do Real Madrid sabia que o Marcelo, ele era mais jogador de meio campo, que era o terceiro homem, do que lateral. Mas ele deixou um buraco. Problema do treinador, botou alguém para cobrir o buraco. O Marcelo, mesmo não bem, é melhor que o cara que está lá, que está começando ainda. Não dizendo que Reguilon. Ele é ruim, não. Como é o nome do homem?
Reguilon.
Quase que é Réveillon. Ainda tem que mudar de ano para jogar.
12 horas e 53 minutos no Rio. E quem traz as informações do Fluminense é o repórter Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
O Fluminense recebe nesta quarta-feira, às 21h30, o Ipiranga do Rio Grande do Sul pela Copa do Brasil. Os tricolores têm a volta de Digão à defesa, além do retorno de Bruno Silva e Ayrton, ao lado de Ganso no meio de campo. Quem não deve jogar é Léo Santos. O jogador, mesmo sem ter entrado em campo, chegou a ser relacionado pelo antigo clube, o Corinthians, na primeira fase da Copa do Brasil. O Fluminense vai fazer uma consulta formal à CBF para saber se pode usar o zagueiro. O último treino do Flu foi fechado à imprensa, mas o clube apresentou mais um reforço para a temporada. O zagueiro Nino, de 21 anos, ex-Mojimirim.
Eu sou um jogador que me considero jogador técnico, né? Me considero com uma boa velocidade, mas mais importante, um jogador que se entrega, que joga com raça, com vontade. A torcida pode esperar isso de mim.
Já o Ipiranga, que vai jogar pela primeira vez no Maracanã, tenta esquecer a má fase na segunda divisão do Campeonato Gaúcho. O time de Erechim faz a sua quinta participação na Copa do Brasil e tenta chegar mais uma vez à terceira fase da competição. O vencedor de Fluminense e Ipiranga encara a Luverdense na sequência da Copa do Brasil. Lembrando que, em caso de empate, a vaga será decidida nas penalidades máximas. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
São 12 horas e 55 minutos. Mário Silva, Fluminense e o Ipiranga na Copa do Brasil.
Olha, pra mim...
Que tá estreando.
Com todo respeito ao Ipiranga, se acontecer, só o grito de Ipiranga. Mas, quem sabe, eu estou vendo aqui o nome do chefe, da mestre de bateria da Portela, da Vila Isabel, Macaco Branco, me lembrou meu amigo Carlos de Souza. Mas, no caso, eu preciso, só se derem um grito de Ipiranga, porque é muito difícil. Mas, futebol, tem coisas que até o coração desconfia.
André Luiz Mendes.
Só assinando embaixo hoje, Astrid, o Mário está perfeito.
Você também acha que o Ipiranga, com todo o respeito?
Acho que pode. Esses clubes costumam complicar, principalmente quando eles não são favoritos. Então é bom o Fluminense abrir todos os olhos possíveis para não ser surpreendido.
Tá certo. São 12 horas e 56 minutos no Rio.
Desporto Nacional.
Ô, meu caro Luiz Ferreira, o que vamos destacar?
Hoje eu fiquei com os gaúchos. Inter. Hoje eu fiquei com os gaúchos, Astrid. Porque hoje eu fiquei com os gaúchos. Ele gosta.
É verdade.
O Internacional estreou hoje na Libertadores da América contra o Palestino do Chile. E foi questionado, o técnico Odair Helman foi questionado sobre a falta de experiência, até dele mesmo, na competição. O Inter que tem o D'Alessandro, que tem o Rafael Sobis. Poucos jogadores disputaram a Libertadores. Ele falou sobre essa questão em entrevista coletiva. Vamos ouvi-lo.
Não, eu penso que independente da experiência ou da primeira vez, eu acho que essa mescla ela te fortalece, né? Tô falando em termos de grupo de jogadores. Claro que, como toda estreia, ela gera uma expectativa. Mas nós temos, por exemplo, jogadores experientes, campeões aqui de Libertadores, que passam uma tranquilidade, uma força para os mais jovens, para aqueles que estão numa primeira oportunidade. Mas penso que todo mundo tem uma noção muito boa do que é a Libertadores, né? Então agora é entrar forte como entramos sempre ano passado, para que a gente conquiste nossas vitórias e a nossa classificação.
Esse aí o técnico da Irelva, que deve mandar a campo logo mais Marcelo Lomba no gol, Zeca, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta, Thiago, Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick, William Potker, Nico Lopes e Pedro Lucas, Astrid.
Bom, você estava comentando que ele vai voltar ao esquema do ano passado.
Ele vai voltar com a formação do ano passado, que tinha o Rodrigo Dourado, o Edenilson e o Patrick com o Nico Lopes e o William Potker abertos, Astrid. Formação que deu certo no Brasileirão do ano passado.
E pode dar certo agora, ô meu caro André Luiz Mendes?
Com certeza, pode dar certo, com certeza. Acho que tem, aliás, tem tudo para dar certo. Está no caminho maravilhoso.
Mário Silva.
Chegou a minha hora de assinar embaixo.
Retribuindo.
Referendando.
É verdade.
Nada a acrescentar. Vamos de Colorado, tchê.
Valeu, gente. Obrigado pela participação de vocês no programa Bate-Bola Nacional. Nós vamos ficando por aqui, encerrando essa rede de programa esportivo com a Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional do Alto Solimões e Rádio Nacional da Amazônia. Voltamos a qualquer momento durante a programação ou então no programa No Mundo da Bola às 17 horas. Desejo a todos vocês uma belíssima quarta-feira. Tchau.
Bate-bola nacional.